Senhor, nós queremos te bendizer, como sempre, Senhor. Tua misericórdia dura para sempre. E é de geração em geração a tua fidelidade. Obrigado, Pai, pela vida do Quidinho, Senhor, da família dele. E agora queremos pedir que tudo aquilo que está no teu coração, que tu colocaste no coração dele, seja manifesto pelo teu poder. Tu possa estar falando por ele, Senhor, através dele, em tudo que ele disser, Senhor. Tua graça, teu cuidado estão sobre ele, Senhor. Dá-nos ouvidos para ouvirmos, Senhor. E da boca, Senhor, e coração para ele falar de acordo com o teu propósito. Abençoamos a vida do nosso querido irmão, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Bom, creio que a última vez que eu vi a maioria de vocês foi no retiro, né? E eu espero poder estar trazendo não só Coca-Cola e biscoitos, mas algo que vem direto do coração do Pai. Queria, primeiramente, abrir em Gênesis 22, 1 a 12, uma palavra que todos conhecem. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eu queria que cada um pensasse um pouquinho agora. Não precisa levantar a mão, não precisa nenhuma manifestação de nem mesmo sentimentos, mas que pudéssemos pensar quem aqui está disposto a pagar o preço. Quem, qual ou o que é o nosso Isaque? O que, que Deus está nos pedindo hoje? Seria aquela irmãzinha querida, ou aquele irmãozinho bonitinho, ou aquele status, ou a nossa família, o nosso emprego, a nossa faculdade? O que, que Deus está te pedindo agora? Quem é o teu Isaque nessa noite? Quem tem sido o teu Isaque? Será que estamos dispostos a dizer para Deus: Eis-me aqui? Nós vamos voltar nesse assunto mais à frente. Mas eu queria contar um pouco da minha vida pregressa, o que Deus tem feito na minha vida. Quero compartilhar com vocês. Eu tenho aprendido que muitas vezes, na minha vida anterior foi assim, né? Se eu fosse até o litoral hoje e pegasse uma garrafa de 2 litros e enchesse com água, a água do mar lá, e eu chegasse para um de vocês e falasse assim: ó, esse aqui é o mar. Vocês todos acreditariam em mim, não? E muitas vezes, isso foi uma realidade na minha vida. Eu vivi Deus assim. Um Deus pequeno, um Deus que não era tão grande quanto verdadeiramente o é. E eu vivi essa, esse tempo de superficialidade, de... Obrigado, querida. De poucas coisas. E hoje, olhando para trás, eu vejo assim, como fui tolo. Como vivi tão pouco aquilo que o meu Jesus foi capaz de dar. Eu queria citar alguns textos, se quiserem abrir, eu vou dando as referências. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Queridos jovens, eu não guardei meu coração na juventude. Eu realmente não guardei meu coração. Eu aprendi que quantas vezes nós erramos e quantas vezes temos que tomar decisões e muitas vezes não guardamos nosso coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Se tu não guardares teu coração, tu não vai ter fonte de vida. Se o teu coração não estiver escondido em Deus, tu não vai ter fonte de vida. E se não tivermos vida, nada nos resta. Absolutamente nada. Eu dizia que conhecia o Senhor. Muitos aqui me conheceram nas três etapas. Quando me converti, meu tempo fora, 10 anos fora da igreja. E agora, 2 anos de volta, 3 anos. E o mais interessante é que quando a gente está fora, né, a palavra se torna a maior arma nossa. Porque eu tinha resposta para tudo aqui. Mas usando só o texto como pretexto e não no contexto. Aí eu vinha aos cultos, terminava, continuava minha vida, a minha vida. Quero frisar muito bem isso, a minha vida. Eu vivia a minha vida lá fora. Tinha discipulado, mas não era discípulo. Oração, então, nem se fala, né? Só quando estava na frente dos irmãos. Aí sim, palavras bonitas, mas que não geravam vida, não me geraram vida, porque eu não guardei meu coração. Então, aí começou o inevitável. Eu comecei a olhar para os homens. Porque quando a gente olha para Deus, nós somos iluminados. Se o nosso coração, se o nosso olhar está fixo no Senhor, se nós não olharmos para homens, se não olharmos para feitos humanos e tivermos nossos olhos fixos no Senhor, há luz. Mas eu não queria luz. Eu queria olhar para as coisas que eu queria. E aí a gente começa a achar defeito. O irmão falou aquilo? Como é fácil. Como era fácil para mim isso. Como era fácil olhar para as coisas que os outros falavam e com isso esconder os meus erros. Porque a coisa que nós mais, se não estamos em Cristo, é o que mais nós mais gostamos de fazer. Experiência própria. Não tentem fazer isso. Aí eu comecei a procurar aquelas pessoas que pensavam como eu pensava.
Eu preciso de mestres. Eu preciso saber de pessoas que falem aquilo que eu quero ouvir. A minha linguagem, não a linguagem do Senhor. E aí eu queria ler um texto com vocês em 2 Pedro 2. Começando no versículo 9. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e em poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas, de vaidade, engodam paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que amam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, viverem, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Vocês querem ver uma foto minha de uns 10 anos atrás? Está aqui, ó. Assim eu era. Assim eu era. Muitos de vocês me conheceram aqui nesse tempo. Muitos me conheceram. Eu não poupava nada nem ninguém. Vencido. Morto. Longe. E o pior, achando que estava certo. Eu falava de boca cheia. Eu tenho a razão. Quantos de vocês me procuraram nesse tempo? Se eu fosse falar um por um aqui, eu acho que eu passaria mais umas 2 horas falando. E o que receberam em troca? uma palavra fora do contexto? Por que que eu tenho que mudar se fulano faz assim? Eu não faço isso, mas ele faz aquilo. E muitas vezes nós tentamos nos esconder atrás do erro dos outros, lembrando que se ele pode, e o amor de Deus é o mesmo por ele, eu também posso. Eu também posso errar porque Deus me ama igual. Grande engano. Grande engano. E aí eu procurava esses irmãos e, como diz o César lá de São Vicente, né, irmãos, mas irmãos de quem? De quem que eram irmãos? Pessoas que falam mal da autoridade, falam mal dos seus pastores, dos seus irmãos, dos irmãos de quem? Tenho me policiado muito nisso hoje. Quero ir para Romanos 1, 20, Romanos capítulo 1. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus e que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas aprovam os que assim procedem. Eu não sei o que é pior aqui. Eu não sei o que é pior, se é fazer ou aprovar aqueles que o fazem. Mas eu fui disposto a uma mente reprovável. A minha mente. Era só isso que eu fazia, pensar. Eu li a Bíblia. Não, mas esse texto não é para mim. Principalmente se fosse um puxão de orelha, né? Tudo que eu queria era só promessas. Promessas. Alegrias, bênçãos. Só isso. Obedecer? Pagar o preço, então, descartado totalmente. 10 anos, pessoal. 10 anos. Vamos um pouco adiante, vamos até Gálatas 5, 19 a 21. Enquanto vocês vão abrindo, eu não sei quem já leu o livro Ele Escolheu os Cravos, de Max Lucado, mas quem não leu, eu indicaria, porque realmente é uma coisa fora do comum. Ele conta a história das três cruzes no Calvário. Três cruzes. Dois homens condenados pelo mesmo crime, a mesma morte, e o mesmo Jesus, do lado. Um olha para Jesus e fala: vem cá, mas tu não é o Filho de Deus? Desce da cruz, então. Salva-te e salva a nós. Duas escolhas. O outro, nem à beira da morte tu reconhece o Filho de Deus? E ele olha para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus prontamente, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Eu pude escolher a minha vida. Vocês podem escolher a vida que querem. O amor de Deus não vai mudar. Porque não é porque nós oramos mais que Deus nos ama mais, não é porque nós andamos mais uns com os outros que Deus nos ama mais, mas o amor de Deus, ele é imutável. Os dois homens na cruz, eles, cada um escolheu o seu caminho. E Jesus foi capaz de amar os dois a tal ponto que deixou o outro escolher o caminho que queria. Um escolheu a morte, o outro a vida. Há 10 anos atrás eu escolhi a morte. Jesus veio para quem tem dinheiro. Eles não têm problema. Eu tenho. Então, Deus veio para eles. Jesus veio para quem tem uma família bonita. Tem os pais juntos. Tem um bom emprego. Eu não tenho nada disso. Então Jesus não veio para mim. Eu escolhi a pior parte. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Será que ficou alguma dúvida? Vocês acreditam que eu conseguia ser inimigo do Rubinho? Hoje eu sou presidente do fã-clube dele. Mas vocês conseguem acreditar nisso? O Rubinho teve que ouvir poucas e boas minhas. Por muito tempo. Inimizade, dissensões, facções. Eu escolhi a pior parte. Colossenses 3, 5 a 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, como noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ira, Quem me conhece sabe que eu sou um pouco brabinho às vezes, né? Os jovens que eu digo. Tenho levado isso para a cruz, pessoal. Mas eu era azedo. Muito mais azedo. A ponto de uma vez... Vocês já viram essas coisas absurdas que acontecem? Briga de trânsito? Uma vez com a minha esposa no carro, fechando um cara numa rua bem pertinho de casa, o cara parou o carro, me fechou e se pegamos no soco. E eu falava que era irmão. Ele não sabia disso, tá? Mas eu falava que era irmão. E tinha justificativas. Ah, no mínimo o diabo está usando ele. Só podia. Nós sempre temos justificativa quando não queremos pagar o preço. Sempre. Se tem algo que mais gostamos de fazer é justificar. E as coisas foram acontecendo e os meus sonhos, os meus desejos, a minha vontade, começaram a tomar o lugar no meu coração, no lugar do Senhor. E acabou a fonte de vida. Acabou a fonte de vida. Eu não sei se vocês, quem já foi para o interior e conhece essas, que chamam olho d'água, né? Essas fontezinhas de onde são gerados os rios. Se tu começares a ir ali, como muita gente faz hoje, eu vou ali, vou tirar um pouquinho, começa a cavocar na volta e tal, e começa a encher de areia e encher de sujeira. Daqui a pouco, acabou a fonte. Ela ficou entupida. O nosso coração é assim também. Eu tenho pedido para Deus todos os dias, Senhor, me esvazia. Eu quero me esvaziar. Eu quero esvaziar minha vontade, meu desejo. Me esvazia, Senhor. Eu não quero um vaso pela metade. Vocês já botaram azeite e água num copo? No mínimo no colégio já devem ter feito isso. Se botarmos água um pouquinho e botarmos azeite em cima, o azeite não vai até o fundo. O Espírito também. Se nós não esvaziarmos a nossa vontade, se não estivermos dispostos a pagar o preço por ser discípulo, se não abrirmos mão daquilo que nos, entre aspas, nos faz feliz, porque há caminho que ao homem parece bom, mas ao final são caminhos de morte. Se não esvaziarmos, o Espírito não vai ser pleno. O Espírito não vai encher totalmente. E vamos ser pela metade. Eu não quero mais isso. Eu não quero viver mais uma vida pela metade. 10 anos. 10 anos. Nem pela metade eu vivi, pessoal. Nem pela metade. Como diz o Siegfried, né? Mas no caminho de todo homem há uma estrada de Damasco, onde a gente cai do cavalo e tem um encontro com Cristo. Alguém aqui já caiu do cavalo? Eu tenho caído quase todos os dias. Achar que as rédeas estão nas minhas mãos é a pior coisa que eu posso fazer. Eu querer conduzir é a pior coisa. Eu não sei os caminhos. O homem só sabe o caminho que leva à morte se ele não depender do Senhor. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu trabalhava numa empresa que... onde eu era supervisor de vendas. E eu me lembro que muito, muito claramente assim, eu comecei a ver que... como eu congregava aqui, né? Na época não aqui, né? Na Marilã. Mas como congregava com essa parte da igreja, a minha briga era aqui. Porque aqui que eu mais conhecia o pessoal, aqui que mais foi aqui que eu vivi. Então, quando eu fui trabalhar na Triunfante, eu, como supervisor, começou a passar o tempo assim, eu pensei, mas eu preciso dar um tapa de luva nesses caras. Vou começar a contratar irmão. E aí levei nove irmãos daqui trabalhar comigo. E eu achava que eu ia dar o tapa de luva. O tempo foi passando e aquelas conversas começam. Quando é que tu vai aparecer lá? Eu? Não. E tudo que eu fazia nesse tempo era falar mal para eles de coisas que eu sabia no passado. Como fala lá em Romanos ainda, né? Voltando lá em Romanos 1. Caluniadores, aborrecidos de Deus, possuídos de inveja. Porque no fundo, no fundo, pessoal, quem aqui nunca levou choque? Quem nunca botou o dedo na tomada aqui? Barbaridade. Interessante, todo mundo já botou. Mas se tu pegares qualquer pessoa que nunca levou um choque e dizer para ela assim, ó, bota a mão ali na tomada. Quem é que bota? Ninguém. Por quê? Sabe que dá choque. Não sabe o que é, mas sabe que não é bom. Quando a gente está errado, a gente sabe que está errado. Ou estou falando alguma coisa errada? Temos mil e uma justificativas para isso, mas sabemos que estamos errados. Temos essa plena convicção do erro. O pecado é uma afronta à alma do homem. O pecado é uma afronta. Deus não nos criou para pecar. Não sou eu, né? Salmo 107. Então, quando eu vi que eu comecei a me enrolar em mim mesmo, nas minhas mentiras, nas minhas vaidades, nas minhas calúnias, e aí começaram a vir esses irmãos trabalhar comigo, e foi indo, e foi indo, e foi indo, e o nosso gerente começou a demitir um por um. E aí ficou o Márcio. Para quem não conhece, o Márcio está aqui, na minha frente, aqui de branco. E o Márcio, nós tivemos brigas homéricas. Ele falando das verdades e eu falando as minhas, não posso chamar de verdade, né? Mas as minhas mentiras. E o tempo foi passando, 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 e eu louvo a Deus porque, de alguma forma, Deus usou esses nove irmãos que passaram ali. Cada um deles. Cada um. Deus lembrou de mim quando eu estava lá. O amor de Deus não mudou. Salmo 107, 10. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas... Desculpa, estou lendo 119. É o nervosismo, então eu estou... Queria saber o que os pastores fazem quando vêm pregar aqui, viu? Tipo, pá, mas calma aqui. 107, 10. É, desculpa. 107. Salmo 107, 10 a 20. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou a porta de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa de seu caminho de transgressão e por causa de suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. E aí, o coração começa a se encher de novo. E é interessante que uma das coisas que mais é uma das catástrofes, se eu posso chamar assim, naturais, que mais me causa temor, é uma enchente. Porque a água, ela vai entrando e entrando e entrando e uma mínima fresta e ela entra. Não tem como muitas vezes impedir. E Deus começou a mexer no meu coração. Começou a abrir um espacinho aqui e aí vinha o irmão e falava alguma coisa. Se não encheu de água, pelo menos ficou úmido. Mas o pouco de Deus é muito. E ele começou a mover. Passado algum tempo, no mês de dezembro de 2001, o Marco, que eu acho que todos conhecem aqui, esposo da Aisha, nos chamou na... Ligou para a Stanley e falou assim, ah, vocês não querem me jantar aqui em casa? Quando a Stanley me falou, pronto. Né? Adivinha o que ele quer? Vai falar para nós voltar. Juntei umas 10 pedras no bolso. Um capacete bem forte. É hoje. E fomos. E o Marco, cheio de graça, começou a falar... Queridinho, tu precisa voltar. Tu precisa voltar. E falou, e falou. E movido por tamanha compaixão por nós, ele derramou lágrimas na nossa frente, se humilhando por causa de um amor que eu estava negando. E sabe o que eu fiz? Marco, o que tu falou entrou por aqui e saiu por aqui. Tudo que tu tá falando, eu já sei. Literalmente, eu falei assim. Eu achava que sabia. Passaram 3 meses. Dia 15 de março. Dia do meu aniversário. Não esqueça, tá? Segunda-feira. Dia do meu aniversário, eu tô andando no Alberto Bins, ali no centro. Eu não sabia, mas a minha esposa já vinha jejuando por mim há um bom tempo, vinha orando há um bom tempo para que eu me rendesse. Esposas, não deixem de orar pelos maridos. Vocês têm uma força fora do comum. Querem saber a oração dela? Senhor, que meu marido tenha um amor tão grande por ti como ele tem pela empresa que ele trabalha. Que vergonha. Que vergonha quando eu soube disso. Eu amava mais o meu trabalho do que o meu Deus. Dia 15 de março, meio-dia, estou andando pelo Alberto Bins. Liguei pro Marco. Marco, vamos almoçar? Ele não sabia que era meu aniversário. Aí nem pagou o almoço, né? Tive que pagar ainda. Mas liguei para ele, convidei ele para almoçar e fomos almoçar. E eu disse para ele, eu preciso conversar contigo. Aí eu fico imaginando o que ele deve ter pensado depois da pedrada que eu dei nele. E fomos ali para a farmácia, na Independência, na farmácia dele. E eu disse para ele assim, Marco, eu quero voltar. Incondicionalmente, eu quero voltar. Preciso de Deus. Eu preciso do corpo. Se vocês não estiveram fora daqui, não vão para lá, pessoal. Não vão. Não vão para longe do corpo. Não há pior lugar para se estar. Porque onde está o corpo de Deus, a vida. Porque ali o Espírito atua. A luz. Eu quero voltar. E eu imaginei que ia ser a coisa mais difícil do mundo. Voltar? Quem é que vai me aceitar depois de tudo que eu fiz? E era longo o caminho que eu percorri. 10 anos. Lucas 15. Versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. E vivendo dissolutamente. Eu passei 10 anos vivendo assim. Comendo comida de porco. É isso que o mundo lá fora tem para quem está fora do reino. É só isso que o mundo tem. Pode estar pintado de várias maneiras. Pode estar pintado de bom emprego, uma namorada, um namorado, dinheiro, carro, de qualquer maneira, faculdade. Mas é comida de porco. Não tem valor algum. E aí eu imaginei assim, como vai ser essa volta? Mas eu disse daí para o Marco que eu faço qualquer coisa, mas eu preciso voltar. Aí ele marcou com o John e nós viemos nessa salinha aqui. Eu achei que ele era só para evangelismo, mas é para arrependimento também, viu? Nos dois sentidos. Nós viemos até aqui, estava no final de uma reunião, o Marco, o John, a Citane e eu. Nos sentamos e eu olhei para o John e falei, me perdoa, me perdoa por ter falado mal de ti, por ter falado mal da igreja. E ele... Eu te perdoo. quando nós saímos da sala, a conversa não foi tão curta assim, né, mas quando nós saímos da sala, Citania e eu nos olhamos e era só isso. Era tão simples. E nós criando caso, inventando histórias. Eu achei que eu ia ter que, de repente, de joelho até a sala, ajoelhar em cima dos grãos de milho, qualquer coisa, menos um perdão. Menos o perdão. Porque quando tu tá lá fora e tu não perdoa, tu não acredita que outros te perdoem. Quando tu não tá com os olhos no Senhor, o perdão não é uma realidade. Ou alguém aqui acredita no perdão do mundo? Lá não tem perdão, lá tem troca. Eu te perdoo, mas... E assim é. Eu faço o que tu queres, mas... Mas o perdão de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional. Então aconteceu tudo aquilo que muitos aqui presenciaram, a Páscoa de 2002, quando a Citânia e eu pedimos perdão para a igreja, pedimos perdão para Deus. E voltando um pouquinho mais nesse intervalo de tempo, aconteceu a coisa que, para mim, foi a mais humilhante e mais gratificante que alguém pode viver. Pedir perdão e ser perdoado. Só que no meu caso era um pouco difícil, porque eu tinha disparado minha metralhadora para todos os lados e tinha ferido pessoas que não tinham nada a ver com a minha situação. Mas eu tinha que pedir perdão. E aí começou a saga. Procura um, procura outro. Vários e vários irmãos, pessoalmente. Na época eu me lembro que o Vilário morava em Jiparaná? Rondônia, né? Morava em Rondônia. E eu tive que ligar para ele para pedir perdão. E foi interessante porque ele, o dia que eu pedi perdão para ele, ele me falou de uma coisa que até então eu não sabia. Ele falou que ainda quando incrédulo, ele teve um sonho comigo. E ele sonhou que eu estava em cima do edifício e o diabo vinha para me empurrar, para me jogar. E ele, incrédulo, ele mandava o demônio embora para que não tocasse minha vida. Naquela época, Deus já estava me guardando e eu falando mal. Mas então eu resolvi voltar. E o que que eu encontrei? Versículo, ainda em Lucas 15, versículo 18. Levantar-me-ei. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Eu atirei pedras. E sabe o que eu encontrei? Alguém que veio correndo na minha direção e me abraçou e me beijou. Porque o amor de Deus, ele é incondicional. Ele é incondicional. Ainda no que, em todos os meus erros, Deus estava lembrando de mim. João 8, 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe tirar a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Jesus não perguntou para ninguém quem não tem adultério. Jesus perguntou quem não tem pecado. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas que estão em pecado e falamos: Tu fez isso, tu fez aquilo. Às vezes acusamos. Mas o que eu mais acho interessante é que Jesus não perguntou se tu fez a mesma coisa. Jesus está perguntando: Mas tu nunca pecaste? É fácil acusar, é fácil falar mal. Fui pós-graduado nisso. Eu posso dizer que é fácil falar mal. Mas Jesus olha para cada um, atira a primeira pedra quem não tem pecado. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu tampouco te acuso. O amor de Deus é incondicional. Quem está disposto a pagar o preço? Então começa toda uma volta. Experimentei o perdão. Experimentei o amor. Só que tinha que ter restauração agora. E aí vamos para Romanos 12. 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes, uma mente reprovável. Agora, Deus nos chama para uma transformação da mente. Porque só assim saberemos qual a boa, qual a perfeita e qual a agradável vontade de Deus. Senhor, renova a minha mente. Tenho pedido isso incessantemente. Renova-me, Senhor. Esvazie-me. E agora eu tinha que aprender a amar de novo. E aí em 1 João 4,18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus. Aquele que não ama o seu irmão não pode amar a Deus. Para mim, me parece muito forte essa palavra. Extremamente forte. Amar é um preço alto demais. Só aqueles que estão dispostos a pagar o preço conseguem amar. Ora, temos aprendido da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Quantas vezes temos medo de falar aquilo que erramos por medo do que vão pensar de nós? O Jobson é testemunha disso. Eu fiz tanta coisa errada, tanta coisa suja, em nome da minha verdade, dos meus caminhos, que eu imaginava que, como é que eu vou falar isso? Como? O que vão pensar de mim? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não me importo nem um pouco. Pensem o que quiserem. Eu quero é Deus. A qualquer custo. Abro mão de tudo e de todos por Ele. Tenho pago um alto preço. Mas como é bom viver no corpo. Como é bom. Como é bom poder olhar para o lado e ver que tem não só um ou dois, mas vários prontos ali. Eu estou pronto para te ajudar. Mesmo sem condições. Mas estão ali. Lá no mundo eu não tinha isso. Lá fora não tem isso. Existe troca, mas isso não. E eu queria encerrar com dois textos. Filipenses 2, temos cantado muitas vezes esse cântico. Quantas vezes nós relutamos para nos despojar? Quantas vezes nós ficamos com os nossos dodóis, aquelas coisas pequenas que estão ali trancando o fluir do Espírito. Quantas coisas hoje nós temos para nos despojar? Antes o Davi falava, né, que durante a semana tantas coisas nos acontecem. Muitas vezes nos enchemos de coisas. Nosso vaso começa a receber sujeira. Em vez de firmarmos nossa casa na rocha, nem firmamos na areia. Porque eu acho que o mundo hoje, acho, não tenho certeza, que o mundo hoje está tão sujo que nem areia sobrou, acho que só tem lodo. E aí a gente quer construir umas palafitas em cima do lodo. E Jesus nos chama a nos despojar. Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quem está disposto a pagar esse preço? O que que é o nosso? O que que é aquilo que temos em nós para nos despojar, que é maior do que aquilo que Cristo se despojou? Ele pagou o preço por nós. Estamos dispostos a pagar o preço por Ele? Nenhum preço é alto demais. Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que era acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Quem está disposto a se despojar? Quem está disposto a abrir mão da sua vontade? Do seu status? Da sua posição? Do seu emprego? Do seu engrandecimento? Porque eu sei, eu posso, eu faço. Quem está disposto? Gênesis 22, de novo, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali na Monteiro Lobato 422. E ali edificou Abraão um altar sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. O que que Deus está te pedindo agora? O que que o Senhor está disposto ao altar para que tu ofereças em holocausto? O que que Ele está te pedindo hoje? Entrega, preço, disposição, é isso que o Senhor quer de ti hoje. A grande maioria aqui são jovens, muitos bem mais novos do que eu, cheios de vigor, cheios de força, cheios de vontade. O que que o Senhor quer? O que que Ele quer de ti hoje? O que que Ele está pedindo? Abraão ofereceu tudo o que ele tinha, tudo. Era o seu sonho, era a sua vontade ter um filho. E ele já estava virando um século de vida quando Deus resolve dar um filho para ele. E era tudo. Era tudo. Mas ainda assim, ele se despojou. ele abriu mão da sua maior alegria por uma alegria maior. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu de novo: eis-me aqui. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Quem está disposto a pagar o preço? Eu quero ir até o fim. Sei que tem muita coisa ainda para o Senhor fazer na minha vida. E grande dor tem causado isso, porque dói pagar o preço. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu pagaste o preço pela vontade do Pai. Onde andaríamos nós agora, Senhor? Tudo o que queremos nessa noite, Pai, é nos despojar. Nos despojar totalmente, Senhor, da nossa vontade, do nosso querer, Senhor. Nos despojar daquilo que está impedindo o nosso vaso de ser cheio, Senhor. Ser pleno do Teu Espírito, da Tua vontade, do Teu querer, Senhor. Esvazia-nos, Pai. Ensina-nos, Pai, levar-nos tudo isso para a cruz. Nada, Senhor, é maior que o Teu preço. Nada, Senhor, nada, nada. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu nos amaste primeiro e Tu te despojaste da Tua forma de Deus. Tu abriste mão da Tua divindade, Senhor, por amor a nós. E não há amor maior do que esse. Vem falar aos nossos corações agora, Senhor. Fala, Senhor. Por favor, Senhor. Fala ao coração de cada um, Senhor. Aquilo que Tu queres, aquilo que tem que ser limpo, Senhor, como a videira, Pai. Corta aquilo que não é de Ti, Senhor. Limpa para que produza mais frutos, Senhor. Limpa, Senhor. Ó Deus, carecemos de Ti, Senhor. Precisamos desesperadamente de Ti, Senhor. Colocamos a nossa vida no Teu altar, Senhor. Ela é Tua. Para a Tua glória, Senhor. Amém. Aleluia.
O Tidinho falou sobre Abraão, né? Eu estava me lembrando antes de que Abraão ouviu uma voz do céu dizendo, né? Não faz. Não sacrifique o teu filho. Teu único filho. Filho da promessa. Só que quando Jesus estava na cruz, nenhuma voz do céu se manifestou. Já pensaram nisso? Ninguém disse não faz. Da terra ouviu-se faz. E não ouviu uma voz especial dizendo assim: poupa o meu filho. Esse Deus morreu por ti, por mim, para dar vida. E vida em abundância. E eu queria lembrar uma parábola com vocês. Havia um rapaz chamado José. Ele morava numa pequena aldeia, perto de uma grande montanha. E nessa aldeia ele tinha tudo. A aldeia era muito bonita, amigos, verdadeiros amigos. Havia um bom governo na aldeia, havia sustento. Nunca houve nada, nunca teve problema de água, nem de alimentação. Muitas vezes durante o ano havia fartura. E era uma aldeia muito preciosa. Mas o José era um rapazinho que tinha um olhar, às vezes, intrigante para as montanhas. E alguns que tinham vindo de lá, dessas montanhas, para essa aldeia, diziam assim: olha, as montanhas são muito perigosas. Eu quase morri lá. Outros disseram: olha, eu vi gente morrer, mas eu escapei. E outros foram narrando aquelas coisas. E José cresceu ouvindo isso. E quando tinha seus 18, 19 anos, ele olhou, morava num sobrado nessa aldeia, ele olhou assim e disse: bom, sempre ouvi dizer que lá era difícil, mas eu nunca experimentei ir lá. Quem sabe de lá eu tenho uma visão um pouco maior do sol que está se pondo, né? Quem sabe não é tão ruim assim como falaram que é. Não sei. O pessoal que vem de lá, que escapa da montanha, diz que é muito ruim, que não vale a pena, que não quer mais sair da aldeia. E numa tarde, José disse assim: pai e mãe, eu vou dar uma volta. E tudo bem, José, é livre. Na aldeia não havia, coisas de fronteira, né? Era perto. E ele saiu caminhando, e meio olhando para trás, assim, né? Quando ele pôde, ele saiu fora do caminho que conduzia para a aldeia e se dirigiu para essas montanhas. Havia uma mistura de medo e de expectativa e de vontade de subir. Uma brisa bem suave, o caminho estava até bonitinho. Ele disse: ah, mas não é possível que seja tão ruim assim. É. Ele observava e subiu um pouco e pôde ver um pouco do horizonte. E naquela mescla de medo e de curiosidade, um pouco de satisfação, ele disse: eu vou subir um pouco mais. E quando ele subiu um pouco mais, ele escorregou e caiu. Não era muito alto, caiu e se agarrou numa pedra quando estava caindo. Assustado, se agarrou na pedra, né? E disse: estou salvo. Só que na pedra que ele agarrou, essa pedra soltou um enorme número de pedras. E a única coisa que ele teve tempo de fazer foi olhar para a aldeia pela última vez. Ele morreu. Quijinho estava morto e ressuscitou. Mas eu conheço alguns como eles que não vou ver mais. Alguns foram brincando que nem o José, largaram o Senhor, e hoje eles não têm mais chance de se arrepender, porque estão dentro de um caixão. A vida é uma só. Ah, mas deu certo com o Quidinho, Deus foi misericordioso com ele, Deus é misericordioso sempre. É verdade. Mas quando eu estou longe de Deus, eu posso morrer a qualquer momento. As coisas que eu achava que nunca iam acontecer comigo podem acontecer. E às vezes não dá tempo de clamar e pedir perdão e voltar para a cidade. Às vezes a pedra rola e mata. O que sobrou para a família de José foi uma boa recordação dele. E ficou uma história naquela aldeia. Disse: olha, nosso filho foi e não voltou mais. Nós o achamos, alguns que vieram para cá acharam, muito tempo depois. o corpo dele totalmente esmagado. E essa história se passou para os menores, dizendo assim, olha, a montanha realmente é mortal. Mas esse pessoal da aldeia tinha um problema, disse assim, quando chegar a nova geração, a geração que não ouviu essa história, que não viu, não conheceu José, que vai ser só uma história para eles, do José, será que eles vão acreditar também que a aldeia é mortal? Será que não vai, essa montanha é mortal? Será que vão existir outros Josés também? Querendo descobrir se realmente a montanha mata? Vocês não arrisquem trocar Jesus por nada. Não arrisquem. E eu queria pedir assim uma para vocês, não sei se tem alguém entre nós aqui, que não que está trocando o que trocou, mas que nunca experimentou Jesus. Alguém entre nós essa noite que não sabe o que é ser perdoado, não sabe o que é ser amado, não sabe o propósito de Deus para a sua vida. Eu queria que tu levantasse a mão e depois viesse aqui na frente.